Doutora Denilton vem para falar hoje para a gente a respeito do importante serviço que é o SAMU. Olha, doutor, no dia, na hora que eu levantei o tema do senhor hoje na abertura do programa e pedi para os ouvintes trazerem relatos, né, do que eles, se eles já precisaram do SAMU, se já chamaram o SAMU, tem várias participações bem legais aqui e perguntas, inclusive. Mas, por favor, abra o caminho para o senhor explicar a respeito desse importante serviço que é para a população em geral e não somente para quem não tem plano de saúde.
Isso mesmo, Letícia. É importante a gente frisar, graças a Deus, hoje a gente tem no estado do Espírito Santo uma cobertura de um serviço pré-hospitalar, que é um pouquinho mais velho e se lembra aí há uns 10, até mais, né, uns 15 anos atrás, se alguém passasse mal dentro de casa ou tivesse um acidente na rua, a gente ficava literalmente precisando apenas do apoio do corpo de bombeiro, que é um atendimento pré-hospitalar, mas não especializado, não tem uma equipe médica para fazer um atendimento de suporte avançado, ou até meio por meios próprios. Então, a gente cansava de ver pacientes chegando no hospital sem um atendimento pré-hospitalar adequado, em porta-mala de carro, ou levado por ambulantes, né, pessoas que passavam naquele momento do acidente e levavam. E o SAMU faz parte de um serviço integrado ao SUS, ele é gratuito, todo cidadão tem direito, mas fica aqui a primeira mensagem que a gente tem que deixar claro, que o SAMU não é uma entrega de ambulância, ele é um serviço especializado em atendimento pré-hospitalar. Então, não significa que você ligue 192 e que você vai receber uma ambulância para sua solicitação. Você vai passar por uma intermediação, uma intervenção médica por telefone, que aí vale também aqui a ressalva que talvez foi a primeira instituição de telemedicina dentro do país, foi o serviço do SAMU 192. E aí, dependendo da regulação médica, você vai receber o empenho ou não de uma ambulância ou uma orientação e uma conduta por telemedicina.
Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, doutor, do Pedro. Pedro Igor fala: doutora Denilton, se uma viatura do SAMU em deslocamento para buscar uma vítima no caminho se depara com um acidente, qual ocorrência ela vai ter que priorizar?
Ela vai priorizar que ele foi ali interrompido. Ele pode, depende, né? A gente, assim, tem que deixar claro que a gente no SAMU, a gente tem dois tipos de suporte de ambulância. Um suporte básico, que ele é composto por um técnico de enfermagem, socorrista, e um condutor socorrista que tem treinamento também para atendimento de vítima. E a outra unidade que é avançada, que é composta pelo enfermeiro, pelo médico e um condutor socorrista. Se essa ambulância se depara com um acidente e esse acidente é de menor gravidade e ele está indo para um acidente de maior gravidade, ele para nesse momento, ele consegue fazer uma avaliação muito rápida e entra em contato com a central. Conversa com a central. Central tem uma ambulância básica para enviar e um tempo de resposta adequado, e esse acidente é algo menos complexo, ele deixa a vítima ali naquele momento, já com uma solicitação da ambulância para chegar, e prossegue para esse atendimento que é mais complexo. Agora, se esse atendimento é de complexidade também, ele fica ali, atende essa vítima e já pede a central para enviar outra ambulância para aquele atendimento que ele estava em curso.
Doutora Denilton, eu tenho uma dúvida a respeito da estrutura administrativa do SAMU. Ela é particular, ela é ligada ao Estado? Quem é que toma conta do SAMU?
Então, o SAMU, ele surgiu lá em 2003, Cacá, e aí ele tem vários tipos de administração pelo país, né? Então, tem administração que é vinculada ao bombeiro, como é no Rio de Janeiro. Tem administração que é vinculada ao município, como é São Paulo. E tem administração que é vinculada por terceiros, ou por uma entidade filantrópica, ou por uma OS. Então, aqui no Estado, ela é vinculada ao serviço da Santa Casa, um serviço filantrópico. Então, quem administra e faz a gestão do SAMU Espírito Santo, da Grande Vitória e da região serrana, é a Santa Casa. Agora, a gente viu que teve uma expansão agora do SAMU para o norte do estado, que aí é uma outra gestão, uma outra OS. Então, existem esses vários formatos de gestão para o serviço SAMU 192 pelo Brasil afora. Mas aqui em Vitória, Grande Vitória e região serrana, quem faz essa gestão é uma gestão filantrópica através de uma OS, que é a Santa Casa.
Tem participação aqui da Carla, ela fala: doutora Denilton, já precisei do SAMU quando minha avó caiu no corredor do prédio, quebrou o fêmur. Fomos muito bem atendidas, mesmo tendo plano de saúde. Eu também já liguei para eles de madrugada, achando que eu estava morrendo. Passaram a ligação para o médico, que me ajudou pelo telefone mesmo, e fui melhorando. Não precisou nem que fosse até a minha casa.
Exatamente. Isso que é importante, Letícia, é saber que o SAMU não é só aquelas ambulâncias que a gente está vendo na rua. É muito mais do que isso. É um serviço extremamente especializado, complexo, com treinamento muito adequado. Eu falo porque eu fiz parte do SAMU durante 6 anos e é um serviço que eu tenho muito orgulho de ter feito parte e que realmente funciona. Então, as pessoas que precisam até mesmo de uma orientação, né, de algo menos complexo, por exemplo, não sabe para qual hospital leva, qual doença, até esse tipo de orientação o SAMU consegue dar de forma adequada.
A dona Tânia, ela está perguntando o seguinte: doutora Denilton, eu gostaria de saber se minha mãe, que é acamada, se eu posso chamar o SAMU caso preciso levá-la ao médico. Quando precisei, sempre fui muito bem atendida. Tem algum número para agendamento, se o SAMU se deslocar com ela para o médico, ele faz esse serviço?
Excelente pergunta, Letícia. O SAMU 92 é um serviço de atendimento móvel de urgência. Então, nesse caso da nossa ouvinte, ela precisa de um transporte, não do atendimento de urgência. Então, não é via SAMU que ela vai conseguir isso. Então, ela tem que entrar em contato com os números da prefeitura para agendar um transporte sanitário. O SAMU é se ela estiver passando mal e precisar do atendimento de urgência. Então, no caso dela, que ela é acamada, realmente não consegue ir por meios próprios, por carro, por táxi, alguma coisa assim, ela precisa ligar na prefeitura do município onde ela reside, marca, né, todos os municípios têm esse tipo de serviço, e marca o horário para uma ambulância ir lá pegar ela, e aí é uma ambulância extremamente básica, porque ela precisa do transporte da ambulância, e não do atendimento ali de urgência. Então, nesse caso, não serve ligar para o SAMU. Se ela ligar para o SAMU, ela justamente vai receber essa orientação pelo telefone para ligar para o telefone do transporte sanitário do município.
Lembrando que se não estiver acontecendo nada, né? Se a mãe dela estiver passando mal, obviamente que pode ligar e deve para o SAMU, né, doutor?
Perfeitamente, isso mesmo.
A Marcela, ela fala: já utilizamos os serviços do SAMU quando meu pai passou mal em casa, há 10 anos. Há 10 anos isso, viu? Ele recebeu os primeiros atendimentos na ambulância e depois foi levado para o hospital. No dia seguinte, infelizmente, aí pouco, ele acabou falecendo, mas ele recebeu esse atendimento. Tem isso também. O SAMU, eu já presenciei, até porque eu já chamei, já precisei em casa, doutor, para um familiar. Ele só se desloca mesmo para o hospital. Às vezes a gente pensa que ele vai lá, pega, coloca na ambulância e corre para o hospital. Não, há toda uma estabilização do paciente ali dentro, às vezes por horas, né, antes de chegar ao hospital. E lembrando, às vezes a família quer, não, leva para o hospital tal, leva para o hospital tal. Não, é o hospital mais próximo da residência, porque é uma urgência e emergência, não é isso?
Perfeito, Letícia. Vamos lá, primeira parte. A gente leva para o hospital mais próximo que seja referência. Então, por exemplo, se tem um incidente de um grande queimado em Vitória, a gente só tem um hospital de referência de grande queimado aqui na Grande Vitória, que é quem? O Hospital Jaime Santos Neves. Então, mesmo que ele esteja em Vila Velha, a gente vai ter que deslocar ele, porque esse serviço especializado só tem lá. Vamos dizer, o paciente infartou em Vitória. Aí vai ser regulado ou para o Hospital das Clínicas, que é uma referência cardiológica, ou para o Hospital da Santa Casa. Ah, o paciente infartou em Vila Velha, então a gente referencia para o Hospital Evangelho. Então, existe já essas referências pactuadas com a Secretaria de Saúde, e aí você busca o quê? O melhor atendimento para aquele paciente no menor tempo possível. Em relação ao que você falou, que às vezes a gente fica dentro da ambulância tomando um monte de conduta, é o tipo de serviço de atendimento pré-hospitalar que o Brasil adotou. Existem dois, né? Que é o Scooper One, que é pegar a vítima e levar rapidamente para o hospital, que é o modelo americano, que não existe uma equipe médica avançada, mas ele tem uma quantidade de ambulância muito grande, então ele pega e sai correndo e leva para o hospital. Porque ele tem muito hospital, tem muita ambulância, então eles preferem correr e dar esse primeiro atendimento no hospital. O modelo do SAMU 92 brasileiro, ele deriva do modelo francês, que é o quê? Stay in place. Então, você atende aquele paciente naquele momento e vamos estar jogando, vamos estar participando ali naquele momento. Então, se precisar entubar o paciente, fazer um pequeno procedimento cirúrgico de urgência, como uma drenagem de tórax, toda essa estrutura a gente tem dentro da ambulância do SAMU, e aí depois de estabilizar esse doente, a gente consegue transportar ele de forma mais segura para o hospital.
No caso, doutor, quais são os profissionais que trabalham dentro de uma ambulância do SAMU?
Então, a equipe do SAMU 92, ela tem a unidade básica e avançada. Ela avançada, ela tem um médico socorrista que é treinado para essas intervenções mais graves. Um enfermeiro, né, que é um enfermeiro de formação, um enfermeiro com ensino superior. E um condutor, que é um motorista treinado em condução de veículos de emergência. E, além disso, ele tem treinamento para socorrista. Então, uma equipe formada por três, que ele está apto a atender qualquer tipo de urgência, desde urgência psiquiátrica, obstétrica, trauma, clínico, infarto, AVC, tudo ele faz nesse primeiro atendimento. E nós temos as unidades básicas, que são as unidades que são compostas pelo um técnico de enfermagem e pelo um condutor também socorrista. Então, acidentes de menor complexidade, por exemplo, como uma queda de moto que houve uma fratura do tornozelo, escoriações, mas o paciente está acordado, lúcido, esse atendimento menos complexo é, na maioria das vezes, feito pelas essas unidades básicas. Além disso, existe toda uma estrutura dentro da central do SAMU de organização de dispensação de medicamentos para as ambulâncias. Então, existe o farmacêutico responsável pela essa central farmacêutica. Existe o técnico em atendimento e auxiliar de atendimento de regulação, que é o TARM, que faz o primeiro atendimento no telefone. Então, ele busca o endereço onde que você está, quais são as referências. E a gente tem ainda, por fim, que é o radiooperador, que ele vai disponibilizar a ambulância que está mais perto para aquele atendimento. Então, ele via rádio, ele entra em contato com as unidades para disponibilizar essa unidade.
Olha, doutor, eu estava comentando aqui com os ouvintes que esse tema é importantíssimo, porque contando as histórias aqui que os ouvintes estão trazendo, vai mostrando para um e outro, né, como que o SAMU ajuda, né? Às vezes as pessoas são muito restritas a esse tipo de serviço. E olha o que a gente acabou de receber aqui, uma mensagem, um relato do nosso comentarista também aqui da Band News FM, assim como o senhor, só que ele fala do mundo jurídico aqui, doutor Gustavo Varela, grande advogado aqui do estado. Olha o que ele relatou pra gente, viu? Sozinho em casa, precisou chamar o SAMU, e aí ele conta a história.
Vai caber, Letícia, meu relato nessa entrevista sua. Mas eu tive uma fratura complicada dentro de casa, um acidente doméstico muito grave, né? Minha rótula, minha patela do joelho direito estilhaçou dentro de casa, eu estava sozinho, inclusive, não consegui acionar absolutamente ninguém, nem plano de saúde, nem ninguém. Liguei para o SAMU, eles abriram inclusive a minha porta, com autorização dentro de mim, me recolheram no chão, fizeram imobilização da fratura, me levaram para o hospital, uma equipe excepcional. Isso tem alguma coisa em torno de 6 anos e eu me surpreendi positivamente com a qualidade de serviço, com a seriedade e com a dedicação do pessoal do SAMU. Band News em 20 segundos, tudo pode mudar.
Sozinho em casa, né? Tem dessa coisa também, da gente estar sozinho em casa, começou a passar mal, não tem condições de dirigir, não tem condições nem de... É 192, né, doutor?
Exatamente. É muito gratificante a gente ouvir um relato desse, Letícia. Porque a gente tem que divulgar as coisas boas, né? E o nosso SAMU do Espírito Santo é considerado entre os 3 melhores SAMUs de todo o Brasil. Então é algo que a gente tem que louvar, tem que respeitar. Então, na hora que tiver no trânsito, tem uma ambulância do SAMU vindo atrás, pode saber que é algo sério. Então, vamos ajudar, né? Então, é algo louvável e que a gente tem que falar dessas coisas boas também.
Tá certo, então, doutora Denilton. Olha, muito obrigada mais uma vez aqui pelo consultório que o senhor deu pra gente. Lembrando que hoje tem visita médica, tem consultório mais tarde em live, né?
É isso aí. Hoje às 20h30, como sempre, a gente vai bater um papo lá, aberta perguntas de todos os tipos. Vamos falar também de vacina, né? Porque tá aí no auge, então todo mundo convidado aí lá no perfil Denilton.Pinelli do Instagram.
Isso aí, doutor Adenildo, sempre nos orientando aqui o melhor a fazer pela nossa saúde. Doutor, muito obrigada e até a próxima semana. Excelente final de semana para o senhor.
Até a próxima.